Sim, meus amigos, eu sou o Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos, e o assunto de hoje é um só, cara. Os uniformes do Sul. Pera aí, tem uma coisa errada aí, cara. Pera aí, cadê a minha câmera? Não, cara, tá só o som. Alô? Alô? Alguém tá ouvindo isso aí? Alô? Tem alguém aí, cara? Tá estranho isso. Splish,
splash, I was taking a bath. Largue o seu gibi do Warren Ellis, Vini. E presta atenção. Vai, Guilherme!
E aí, mergulhadores! Sejam bem-vindos a mais um Splash Pod. Hoje nós estamos contando com o Vini aqui, do Dois Quadrinhos. E aí, Vini?
Inclusive, eu tô gravando pelado, né? Acho que é importante dizer isso.
E aí, Guilherme? Beleza, cara? É um prazer participar do teu programa aqui, cara, já que tu participou tantas vezes lá do meu.
Prazer é nosso. E também estamos hoje com o Carlos Vasquez.
Ele é basicamente um mafioso comum, né? Era o cara que controlava Gotham antes do surgimento do Batman.
Opa!
Representando aqui os estrangeiros.
Representando os estrangeiros, pô.
O Carlos teve um site chamado Mansão Wayne, que falava sobre Batman. Conta aí, Carlos.
Opa, foi um site que eu comecei na época de escola mesmo. Na época não tinha muito site de quadrinhos, que nem tem agora. Aí eu fiz um site de Batman mesmo pra passar o tempo. E acabou durando por 7 anos, assim. Até que uma hora eu comecei a trabalhar e não tinha mais tempo pra ele.
Estamos aqui hoje com o Fábio mesmo.
É isso aí.
Isso mesmo?
Isso mesmo.
Tu é, não faça cara. Tu mesmo. Isso, tu mesmo.
Santiago Castro.
Tamo junto.
É uma criancinha sendo estuprada por um cara gigante.
Tudo bandeira.
Sou eu.
A gente não tem tempo pra lidar com esse tipo de aberração.
E eu, Guilherme Smith.
Ele só é o chefão do submundo do crime, que tá infiltrado em cada órgão público da cidade, possui um exército de assassinos armados até os dentes e provavelmente pode te matar enquanto tu dorme junto com toda a tua família, né? Mas no geral ele é um cara relativamente normal.
E hoje vamos falar de um tema polêmico. Claro, é os uniformes dos super-heróis e suas mudanças ao longo dos tempos. Ou, mais, melhor falando, as mudanças mais emblemáticas, mais polêmicas, mais causativas que tiveram durante os tempos.
Vamos com isso aqui de uma vez.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar. Pois esta vida não está solta. E eu pergunto: com que roupa? Com que roupa?
E nós vamos começar falando, então, aqui sobre uma notícia recente que teve, que a DC Comics vai mudar o uniforme dos seus principais heróis.
De novo.
E a principal mudança é que o Batman vai virar um robô, é isso?
Pelo que eu entendi, ele vai ter um robô, mas não fica muito claro.
Não é ele, não sabemos se é ele lá dentro.
Com lança-mísseis nos ombros ainda, né?
É, só sabemos que é um coelho.
Não, e não exatamente. É só isso. Ele também tem. Atrás ele também tem o farol ali da polícia, vermelho e azul.
É sério?
Sim.
Tu não viu?
Sim, ele tem.
Não, cara, eu não consegui olhar por muito tempo, sabe? Aquelas coisas que tu olha e tu começa a embaçar a vista, a mente fica meio. Né? Não. Aí mudei.
Ele tem tipo uma
mochila. Eu achei que eu tivesse aberto uma notícia de Pokémon, cara.
Cara, foi.
Bah. Já saíram montagens pela internet mostrando essa armadura do Batman com a Cebolinha, porque ele é igual ao Lorde Coelhão do Princesa e o Robô, né? Desenho da Turma da Mônica. Clássico. Muito famoso nos anos 80, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter visto. Foi rebutada, digamos assim, na Turma da Mônica Jovem, logo na segunda, no segundo arco, se não me engano. Turma da Mônica Jovem.
Acho que eu vou ler isso aí no lugar de ler o Batman novo, então.
Mas digam aí o que vocês acharam do uniforme do Batman, então, do robô do Batman. Vou comer o robô do Batman!
É que a gente não sabe ainda qual é o evento que leva a isso, né? A princípio, assim.
Cara, provavelmente vai ser uma saga do Batman e. E aí a gente
sabe direito,
né? Não, tipo, não vai ser só. Não vai ser, tipo, vamos mudar o uniforme dele. Não tem cara de ser isso, né? Tem cara de ser só uma mudança de alguma saga e eles estão encaixando isso junto com o resto das mudanças dos uniformes.
Bom, essas mudanças vão começar por causa do evento Convergence, que é um crossover entre vários personagens da DC de várias épocas e várias realidades, e que eles estão presos dentro de garrafas, de mundo garrafa do Brainiac, e lá eles estão se degladiando pra ver quem sobrevive. Uma coisa meio Jogos Vorazes.
O Batman Coin Robô também tá preso dentro do mundo desse de garrafa? Eu sempre achei que isso é coisa do fundo de uma garrafa, cara. Tem que beber muito pra ver o Batman desse jeito.
Mas a... Pois é, né? Olhando assim, ó, parece uma coisa meio apelativa, né?
É estranho.
Então, pelo que eu entendi, na verdade, não vão ser nem, tipo, mundos, né? Vão ser universos engarrafados, né? Porque o Brainiac colecionava cidades, aí começou a colecionar planetas, agora ele coleciona universos.
Uma forma prática de diferenciar eles é uniforme, né? Uma coisa que tu vê na cara ali, ó. São vários super-homens, vários Batmans.
O que não ficou claro é se esses uniformes que vão aparecer agora são versões de outros universos. Porque, pelo que eu entendi, eles vão criar uma nova cronologia seguindo mais ou menos o Novo 52. Mas também eles falam e não falam tudo, né?
É, a princípio vai ter uma parte que continua o núcleo 52 e vai ter uma coisa mais aberta em volta disso.
É, por exemplo, o Terra 2, né, vai continuar ali, né, os personagens, pelo jeito eles vão estar na Terra 1, né?
Sim. Ah, mas digo, Terra 2 ainda é uma coisa que tá interligada com o núcleo principal.
É a mesma cronologia, né? Cronologia.
Vai ter uma parte separada.
O que eu vi é que vai ter muito, tipo, por exemplo, a revista do Bizarro, a revista do Batmirim. Que assim, eles podem brincar com a cronologia, mas tem liberdade total pra pirar. Eu acho que vai ser uma coisa meio aquela revista do Homem Borracha, sabe? Que tinha, do Kyle Baker.
Sim.
Acho que vai ser nessa pegada.
Ou aquela coletânea Mundo Bizarro também teve, ou Os Piores do Mundo também saíram.
Também.
Olhando assim, não lembra aquele. Eu não lembro o uniforme do último Robocop do Meirelles ali.
Nossa, Chica.
Boa pra ele. Talvez, né? Seja nesse sentido.
O design do uniforme me lembra muito. Na verdade, foi um fracasso o filme.
Lembra mesmo.
Cara, eu não gosto de falar antes de ver a história propriamente, né? Porque daqui a pouco pré-julgar é perigoso, daqui a pouco a história é boa, mas eu acho que em termos de super-heróis, menos é mais, né?
É, e vale falar que essa onda do robô vai vir logo depois da saga Endgame, né? Do Batman. Que pelo nome, né? Endgame. Quem que vai se acabar aqui nesse jogo?
Não é o Coringa, porque ele é imortal.
É, Coringa é imortal e não morre no final.
Eu duvido muito que eles deixem isso como uniforme do Batman. Acho que vai ser só alguma coisa, parte de uma saga, mas que não vai ser exatamente ele querendo mudar de visual nem nada assim.
Na verdade, eu acho que é uma estratégia que deu certo, olha só. Eles criaram o uniforme, o Batman virou notícia, a gente tá falando, a gente vai divulgar essa porcaria. E no fim eles não vão usar pra nada.
Exato. Deixa eu dizer uma coisa aqui, cara. Eu acho que a gente tá vivendo uma era meio que dos editores ali, sabe? Que os editores estão inventando umas coisas meio malucas aqui. Um monte de gente, quem ouviu o podcast talvez fique com raiva de mim no final, porque eu acho que eu vou ser um pouco chato. Mas parece que os editores estão inventando umas coisas assim, jogando no colo dos escritores, e agora desenvolve-se. Desenvolve essa porra aí agora. Toca.
Isso é antigo.
Cara, mas tipo. Qual é a grande habilidade, eu acho, que de um escritor? Ele pegar um personagem, por exemplo, o que é que o Mark Waid está fazendo no Demolidor, por exemplo? Né? Ele não reinventou o personagem, ele não... Cara, é o Demolidor, puro e simples, e fez boas histórias e ganhou Eisner com isso. Então, tipo assim, eu acho que existe um mérito muito maior do escritor, do desenhista, e os desenhistas do Demolidor Novo também fizeram algumas coisas fantásticas também. Nisso, de cara, eu vou criar uma história, eu vou fazer uma história simples. Outro exemplo, Robert Kirkman no Invencível, né? Eu li cento e tantas edições já. Eu tô esperando a HQM lançar outras aí pra poder comprar, que eu tenho as quatro primeiras. Cara, o cara trabalha com um amontoado de clichês que é assim, tu não acredita, tanto clichê que tem. E a história é boa. Sabe? Ele não precisa, digamos assim, tá nesse ciclo constante de mudanças, radicalizando, pra poder chamar a atenção. Então.
Ainda assim, só retomando o assunto do podcast, ele também muda de uniforme, né?
É! Tem algumas cores básicas.
Muitas coisas.
É.
É, mas eu acho que o Vini matou ali, né? Quando você fala de Batman, que é uma puta de uma franquia, é outra história, é outro patamar, né?
Mas pensa comigo, o Batman, ele quebrou as costas uma vez, botou um cara, o cara acabou com a cidade, quase matou ele. Dessa vez ele vai botar um robô, é mais tranquilo, né? O que pode acontecer? Tipo, o Tron.
E aí, o robô...
É, ou uma armadura, não sei, vamos descobrir.
No Reino da Manhã já era uma armadura.
É, isso era, era. Várias?
Ah, será que vai ser uma coisa meio Reino da Manhã, no final do Reino da Manhã? Desculpa o spoiler, né, se alguém no mundo não leu o Reino da Manhã.
Ah, não, se alguém ainda não leu o Reino da Manhã, beijo.
No final...
E amanhã.
Spoiler. Aquela ideia no final, que ele constrói os robôs pra ficar tomando conta de Gotham City e ele fica de boa, né, na caverna não, dele.
Tomando... Spoiler por spoiler, a comparação Batman faz exatamente isso também, né?
É verdade, é verdade.
Conta um monte de robôs ali.
O Batman gosta de robô, né? Ele vive criando robô pra tudo.
Cara, eu acho que ele é japonês, na verdade.
Aqueles robôs da Liga, os robôs do... Na verdade, acho que o Batman do Grant Morrison adora robôs, né?
É, é verdade. Que a DC gosta muito de se referir ao Reino do Amanhã, né? Tanto que na Sociedade da Justiça do Geoff Johns tinha muita, muita pista ali do Reino do Amanhã, o Gog, Magog,
Já começa com a morte do Wesley Dudes, né? É. Começa com a morte do Wesley Dudes, a Sociedade do Johns.
Sim, mas a grande questão é, vocês gostaram da armadura?
Não.
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 Eu te confesso que não também.
Que é unânime, ninguém gostou.
É, mas tá todo mundo falando, cara. Então a DC olha e sai, então não é um problema.
Mas vamos falar então daquela roupa de arco-íris que ele usava.
O problema dessa roupa é que eu não consigo ver um morcego nela.
É um coelho?
Pois é, mas essa questão de estar todo mundo falando, né? Hoje de manhã a gente tava conversando no grupo lá sobre a questão da capa da Batgirl lá, que o Albuquerque fez, né? Ele nem precisou... Nem precisou sair a capa pra dar uma baita de uma repercussão, né?
Uhum. Isso é outro assunto.
Ok.
Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer que, não entrando nesse assunto, mas eu digo, claro que tá todo mundo falando, mas é ruim, eu não sei se isso é bom, né? Que estejam falando sobre uma coisa que não ficou legal, sabe?
Cara, eu
um personagem um pouco... como Batman, talvez um personagem do segundo, terceiro escalão, talvez isso fosse legal.
Eu sigo um pouco o que o Andy Warhol falava, que era pra você não medir o que falam pra você pelo que eles estão falando, mas é pra você medir por centímetros. Você vê quantas palavras foram faladas sobre você, independente se estão falando bem ou mal.
O velho fala em mal, mas fala em mim.
Exatamente.
Mas vamos falar do Superman agora? Bom, Superman vamos. Então, ele vem numa pegada com o Jen Yang. Yang. Chong, Yang, Chong.
O Imperador da Coreia do Norte.
É. Ele fez um chinês americano, que é uma HQ, se vocês não leram, eu recomendo, muito legal. Bem interessante, o traço dele é bem legal, bem tipo estilo animação, assim. Ele conta a história no chinês americano sobre um imigrante chinês que vem para os Estados Unidos e como é que ele se adapta ali naquele mundo. E junto com ele tem ele e tem um chinês bem caricato junto com ele na mesma turma que ele diz que é o primo dele. Mas no final da revista, vou lançar um spoiler aqui, ele descobre que é uma parte dele também, esse chinês primo dele.
Hã?
Seria tipo uma contraparte dele, como ele se enxergava.
É tipo Clube da Luta?
É isso. Clube
da Luta.
Meu Deus. Mas eles não se batem, né? Beleza.
Não sei.
Aí já é spoiler demais, hein?
Tá.
Bom, isso, então. É. Como é que vai ser o nome mesmo do arco?
O nome eu não lembro, mas ele tratava muito da questão da imigração, né? O imigrante.
É, vai falar dele ser um imigrante, que o Superman é um alienígena, pra quem não sabe, spoiler.
Depende, a versão do John
Dick. Guilherme!
E a gente vê que ele tá na capa com sangue nas mãos, né?
Não, cara, eu acho assim, eu acho que a revista do Super-Homem tá... Os caras estão desesperados, porque assim, a gente... Primeiro eles colocaram o John Romita Jr. e o Geoff Johns pra fazer um arco, né? Pô, o Romitinha saindo da Marvel, indo pra DC, botaram ele no Super-Homem, né? Um ícone. Provavelmente não vendeu, né, cara? Porque... Logo depois eles já fizeram uma polêmica de uma mudança de uniforme, que eles chegaram a dar uma pequena mudada, né? Eles colocaram umas luvas no Super-Homem, uma manga... Enfim, deram uma mudadinha mínima, o cinto, deram uma trocada. Depois, cara...
Eles aquela bagaça, né?
É. Depois eles criaram um novo poder pro Super-Homem.
É esse.
Por semana, cara. Agora o Super-Homem vai ser careca, vai voltar a usar calça e vai ter... E vai... Dá soco na cara de bandido, cara.
Yeah. Isso tem uma solução, Vinícius. Isso é a maldição da cueca vermelha.
Vai ter que voltar.
Vai ter que voltar. Só assim vai parar.
Poderia ser pior, algum tempo, personagem, né? Poderia vir, voltar com garras agora, né? Vir com garras aí.
Eu acho que é a maldição dos herdeiros, na verdade, não da cueca.
A Mulher Maravilha meio que voltou com garras, né? Mas
voltou com garras.
Mas tu sabe que esse... esse poder bateria solar eu curti, cara. Eu acho que ele até tem sentido, sendo o super-homem que ele é, né?
Eu também, mas...
Isso eu não achei uma coisa absurda, assim, né?
O poder em si, não. Eu acho que o contexto em que o super-homem tá inserido, o contexto que alguns direcionamentos estão sendo dados pros personagens da DC é que fazem toda hora já olhar com um olhar meio que até de preconceito, entendeu? Eu me insiro nesse grupo aí. Tá.
O super-homem virou o centro e o sentinela, né, praticamente.
Pois é. Mas o legal ali é que ele pode dar aquele poder super-flare ali e ele vira ele fica com poderes nível humano por algum tempo, né?
Sim, é Superman 2.
Isso é uma coisa legal.
Superman 2, Christopher Reeves.
Tipo a bateria do Homem de Ferro.
É.
Ela atinge o máximo e depois ela, né?
Não, mas tipo, isso resolve aquela questão do... É aquela coisa toda, né? De explodir vacas e... Não. Onde é que eles vão na internet? Não, esquece. Apaga isso.
Vocês viram que fizeram uma comparação...
Explodir vacas, eu fiquei curioso agora.
Não, acho que alguém tava comendo. Quem que explodiu vaca, cara?
Não, é isso. Alguém comentou no Facebook em algum lugar. Ah, porque... Na adolescência do Clark deve ter explodido a vaca.
Puta que pariu.
Explodiu o cabrito.
É o equivalente a barranquinha do ego, é isso?
É, eu li isso aí nas entrelinhas, hein? Eu li isso aí nas entrelinhas também.
Mas tá. Mulher Maravilha, então, agora é uma mulher de garra, né?
Aham. Uhum. Puta que pariu.
Uma mulher fatal, veste preto. É. Os agarros.
Todos bem são vestido, fatais agora, né? Vestido. A gente tá voltando ao Green Inglês, que a gente explicou outro dia no podcast sobre sexo, né? Que é os crazy raivosos. Exato. A gente tá voltando exatamente para aquilo, porque naquela época que acontecia com o Superman, ele tava elétrico, né? O Batman, tá, não é na mesma época, mas mais ou menos.
Não, o Super-Homem morreu, cara. E voltou com pellets.
Voltou, né? Preto.
Isso já é
daqui a pouco. Vocês estão pensando.
No meio ali.
Uhum. O Batman virou o Azrael virou o Batman, né?
E aí depois Mulher o Batman Maravilha, voltou Dark.
É. Isso aí, Mulher Maravilha tinha se
perdeu
usado o coletinho e a calcinha lá naquela época do Mike Deodato, né?
Perdeu o cargo pra Artemis. Isso aí, perdeu o cargo
pra Artemis.
Que era mais violenta, que era mais fodona.
E depois morreu 5 edições depois, né?
É que se tu pensar,
não tinha nada.
Uma série de campanhas de publicidade que era sempre assim, o vulto do herói e alguma coisa ruim acontecendo. Uhum. E todos eles estavam em situações limites, mas que no final, ali quando veio a hora zero, a coisa meio que toda se corrigiu, do nada. É tipo, tu tá arriscando de cara pra um evento que vai remodelar tudo e trazer de volta. Agora não, agora tu tá criando todo esse problema, essa bagunça, e disso vai sair...
Eles estão criando uma bagunça em cima de uma coisa que já tava muito bagunçada desde os 952, né?
Ah, com certeza.
Cara, eu acho que é tudo culpa do Jim Lee. Vou dizer. Pronto, falei. Trouxeram o cara da Image, que foi o que menos se acertou dentro da Image ali, todo mundo se corrigiu, a maioria, né?
Eu não sei, cara, depois que eu comecei a ver entrevistas deles, eu acho que o Didio é o maior problema.
É, também acho que é.
Acho
que ele, apesar dos pesares, é um cara apaixonado por quadrinhos, ele gosta daqueles personagens, sabe?
É, eu acho que o Jim Lee é legal. Jim Lee, ó, joinha. Vou lançar uma questão aqui pra vocês. Como o Fabio falou, os heróis estão mais. Estão mais no limite, né? Será que. Não, é porque o mundo tá chegando também num ponto, assim, que tá tudo meio que indo ladeira abaixo e que isso tá refletindo nos quadrinhos? Será que tem a ver? Ou será que eu tô viajando aqui?
Eu acho que não tem a ver, porque se tivesse, os caras iam criar outra equipe super foda, com histórias super foda, que nem foi o Authority, sabe? Que eu acho que o autor.
Eu acho que tinha que ter ditadura militar no universo DC, e é isso aí.
Ah, concordo. Intervenção militar no universo DC tá um puta puteiro do cara.
Manda o Waller.
Mas eu acho que é o contrário já. Tudo que veio depois de 2012 é lucro.
É verdade.
Podemos surtar, podemos fazer, por isso na real, de repente estão fazendo. Até porque, não se preocupe, estamos ganhando. Qualquer coisa agora é ganho.
Vocês viram o Hal Jordan também?
Sim, não, o Hal Jordan foi o pior, né? Porque na verdade ele perdeu a tropa toda.
Ah, não, se a gente ele vai falar qual é o pior, vai dar briga, pô. Oi? Vai dar briga, a gente passa a noite brigando aqui e não decide qual é o pior. Não vamos dizer isso, não vamos entrar nesse mérito aí, cara.
Mas vamos pegar o Hal Jordan. O Hal Jordan também voltou pro visual Spectrum, né?
É, estranhamente.
Ele tinha visual, quando ele era o Spectrum, ele tá com o capuz do Spectrum ali, com a máscara que ele usava também. Então eles estão voltando pra mesma coisa.
Do Adair Arqueiro. De maior sucesso do personagem. Só que não.
Era legal. Não, mas era legal aquela busca pelo herói que saiu nas premiums. Não sei se vocês leram. Era bem interessante. Escrito pelo Geoff Johns, do Sentinelas da Magia e tal. Era bem interessante.
Eu prefiro Kyle Rayner.
Dark Heroes, né?
Cara, eu curto da fase da minissérie com o Van Siver lá, o Renascimento que eu tenho. Eu tenho as mensais, todas as encadernadas da DC com o Geoff Johns. Eu curti, sim. Pode me falar mal do Geoff Johns, eu curti, eu tenho todas. Mas às vezes ele mete também as mãos pelos pés, os pés pelas mãos e sei lá mais onde ali, que ele dá uma viajada em algumas coisas que, meu Deus, também, cara.
É, e o Arqueiro tá se aproximando, o Arqueiro e o Flash estão se aproximando mais dos uniformes da TV, né?
Sim,
mais
ou menos. Praticamente igual, mais ou menos, né?
É. O Flash é um pouco diferente, ele tá naquela linha Era Venenosa, Mulher Maravilha, ele tapar o corpo com preto. Você tá ligado?
Eu acho que é uma referência ao seriado mesmo, que ele tem umas costuras no uniforme, umas coisas, aí eles deixaram mais... É,
meio supremos, assim.
Da DC, basicamente, foram esses personagens, né?
É, por enquanto.
Agora, tá, então, deixa eu fazer uma colocação, então, se a gente tá fechando esse ciclo.
Oi, da DC. Oi,
tem a Estelar também.
Ah, é verdade.
A Estelar usa roupa? Mas...
A Estelar eu achei uma mudança bem positiva, vou te falar.
Eu não vi.
Ficou shortinho, né?
Ficou parecido com o do desenho animado do Teen Titans, mais ou menos.
Ah,
só
legal.
Que mais adulta.
Legal.
Achei bem bacana.
É porque o poder dela antes era manter um pseudo-uniforme, né? No corpo.
Ou fazer tu acreditar que aquilo era um uniforme, né? Que não era, né, meu? Um biquíni, né? Não, assim, ó, que eu tava falando sobre os uniformes. Eu acho assim. Não sei, se de repente que eu comecei a ler quadrinhos nos anos 80 e a gente vê que tá com a defasagem de quase 10 anos naquela época, então eu praticamente comecei a ler nos anos 70, né? É como se fosse. E era de uma época assim que os uniformes eram mais ou menos constantes e às vezes quando mudava tinha uma explicação, né? A exceção do Wolverine, que saiu do amarelo, foi pro marrom sem tanta explicação e depois voltou pro amarelo sem explicação nenhuma. Vamos lá, alguma coisa acontece, isso vamos trazer pra gente. Alguma coisa acontece pro personagem de repente mudar o visual, mudar a maneira como ele se veste, ou aqui no caso, mudar o uniforme, sabe? E eu me pergunto o que tá acontecendo agora.
Pode dizer o que acontece. Posso dizer?
Vou falar.
Alguma coisa acontece no meu coração.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
Não, é pra verdade, é pra falar que isso é pra vender boneco, né? Começou lá com, como a gente falou no podcast do Guerras Secretas, né? Guerras Secretas, Super Amigos, começou ali os bonecos. Não sei se vocês lembram os bonecos do Batman, quantas variações de uniformes do Batman tinha. Se vocês procurarem aí bonecos do
desenho? Batman. Nossa, tinham muitos, cara. Meu Deus.
Infinitos. Filmes, quando vai sai um filme e vaza um monte de boneco, o pessoal vai achando que é spoiler. Não, é só uma variação. É só uma brincadeira.
Cara, eu tenho até hoje um boneco do Batman que eu ganhei quando era pequeno, que se aperta um botão no ombro, sai tipo uma mira laser do ombro dele.
Do ombro?
É, eu não faço a menor ideia do que é aquilo até hoje.
Ora, Batman, onde é que você escondeu esse escudo?
Foi bem lá. Oi.
Mas, Dudu, eu acho que, claro, né, como tu falou, cara, eu acho que dentro da história realmente tem que ter um contexto que explique a mudança de uniforme, né? Mas geralmente esse contexto é empurrado goela abaixo pelo editor pro roteirista criar alguma coisa ali pra justificar.
É.
Mas eu acho positivo isso, cara. Eu sei lá, eu acho que o personagem ficar usando o resto da vida o mesmo uniforme me cansaria, sabe?
Eu também.
Eu acho que é legal essa mudança.
Eu também acho.
Quando teve o Cavaleiro das Trevas 2... Frank Miller, ele faz várias roupas pra Mulher Maravilha. Ele explica que é uma roupa, né? E pessoas trocam de roupa dia a dia.
É verdade. São bem melhores uniformes que ele fez pra Mulher Maravilha.
Também. Não teria, porque, mas também tem uma outra coisa que a gente pensa pelo outro lado, que para um super-herói, uma roupa sustenta uma marca, uma identificação. Tu olha pra ele e sabe que aquele ali é o super-homem, aquele ali é a Mulher Maravilha.
Exatamente.
Na minha cronologia pessoal, não existe Cavaleiro das Trevas 2. Não vou comentar sobre isso.
Cara, é só uma ideia avulsa. Mas outra coisa que eu digo quando tu falou do Wolverine, eu achei muito legal, que o Wolverine é um, que ele não tem um símbolo próprio. Mas tu reconhece aquele negócio ali daquela máscara dele, né? Aquela...
Que é na forma do cabelo também, né?
Não, essa é a questão. Onde é que vai aquele cabelo quando ele põe a máscara, né? Porque o cabelo não entra naquela parte.
Não. No filme do X-Men 2 ele fala brincadeira, não.
E a barba vai pra onde?
Como é que é, Santiago?
Eu acho que não, Fábio, ele raspa a cabeça. ele raspa os pelos do corpo e aí eles crescem de volta quando ele tira, né?
É, desculpa. Uma.
Não, eu tava dizendo que acho que não é X-Men 2 que ele faz a brincadeira dos uniformes, né, que o Wolverine diz, né? Ah, tu queria amarelo.
No primeiro.
É no primeiro mesmo? Primeiro.
Quando eles estão indo pra Estátua Liberdade pegar a vampira.
O colar amarelo?
É, assim que eles colocam aquela roupa de couro, o Wolverine dá uma zoada, fala, pô, que roupa é essa, né? Eu falo, o que, que você queria, um colar amarelo?
Vamos então falar das mudanças em formas dos quadrinhos pros filmes, já que a gente começou a falar dos X-Men.
A gente nem falou da Marvel ainda.
Calma.
Ah, não. Marvel não importa.
Eu também acho, mas...
Opa, opa.
Bom, então é isso, pessoal. Tchau, boa noite.
Era só pra ser legal. Ok, ok, ok.
Não, vamos falar da Marvel, mas a gente vai falando.
É, mais importante.
Discutiram os uniformes dos X-Men quando saiu o filme?
Eu gostei, cara.
Eu não digo que eu curti, eu entendi.
É, eu acho que nem justo. Uniforme, sei lá.
Não, tem que pensar que naquela época não tinha filme de herói que nem tem agora, né?
É, acho que não tinha um parâmetro.
A referência tinha. Que tinha de filme de quadrinhos de sucesso era Blade.
É, era Batman e Mamilos, né?
Mas uma influência de Matrix, claro, ali também, né? Aquelas roupas.
Sim, sim. Mas aquilo ali... Batman entre aspas, né? Fazia muito tempo que não saiu um filme direito do Batman.
Aquilo ali criou uma onda de não vamos usar uniformes do quadrinho, tipo, Smallville levou. Não usou o uniforme até quase o final ali, última cena. E também teve aquele seriado do Birds of Prey, que saiu como Mulher Gato.
Que seriado lindo.
Também devia ter uma regra, não usem uniformes, porque era tudo sem caracterização.
Depois Smallville também, né?
Sim,
de uniforme.
Eles queriam tirar aquela cara de cultura pop, sabe?
Uhum.
Aí até não era comercial na época. Agora super-herói tá na moda e é comercial colocar a gente vestido de super-herói no cinema. Naquela época era tiro no pé.
Imagina o Capitão América de hoje, naquela época não ia dar certo.
Ia ser ridículo. Por isso que ele tem o chifrinho, né? Tem alguma coisa que ele veja como que o uniforme é.
Não, aí foi pior, depois ele foi numa sex shop comprar um uniforme, né, cara? Porque aquela roupa de diabinho só pode ser numa sex shop, cara.
Nossa, ainda mais a versão do Ben Affleck, né?
Pô, não me lembro disso.
É mais coladinho ainda. O amor da vida dele foi uma mina que era atriz pornô, né?
Ah, mas ela mandava bem, cara.
Eu acho. No mínimo.
É sério? Não sabia.
Karen Page fez filmes pornôs.
Ah, tá. Mas ela era certinha antes.
Achei que tava falando
da queda de Murdoch. Tá. Pensei que era no filme do Ben Affleck.
Bom, e o que vocês acharam do Demolidor da série do Netflix? O uniforme dele que é todo preto, só uma máscara tapando os próprios olhos mesmo dele.
Eu não vi nada demais.
É, faz sentido. Não, mas isso não é só no início?
Aparentemente,
eu acho que não.
Calma, um de cada vez, calma.
Eu acho legal o fato de ser só no começo, cara, porque a gente vê o seguinte, né? Se tu vai se preparar pro heroísmo, ninguém se prepara pro heroísmo. Tipo, vou virar um herói. Não, o cara começou com um uniforme mais tranquilo ali, que ele fez na pressa, com o tempo ele vai, né, produzindo, cara. É verdade.
É, que é, né?
Batman
foi sempre.
Eu lembro de comentários de que a roupa vermelha ela acontece na série, talvez mais pro final, mas... Alguém vai costurar pra ele, não vai ser ele, eu acho.
Pelo que eu vi,
sem piadas com a questão.
Você é mal.
No elenco já colocaram um cara que parece que ele era costureiro nos quadrinhos, uma coisa assim, então, tipo, que fazia uniformes pra vilões e então. Tal.
Sim, vai ter.
É bem provável que ele seja o cara que vai fazer o uniforme do Demolidor.
Né? Vai ter a enfermeira noturna, né?
Na mesma pegada do Demolidor, tá saindo os uniformes do Quarteto Fantástico, né?
Aí o do Quarteto, acho que eles pegaram mais do uniforme Ultimate, né?
Oi? No Quarteto não tem nada a ver com o Ultimate, é um uniforme todo preto, meio Black Ops mesmo, assim, estilo do Demolidor. Não tem um uniforme, mais ou menos, é tipo, isso é impossível, assim, né?
É, que no começo do Ultimate eles não usavam o 4, né?
Ah, sim. É, e o 4 é o símbolo que identifica o Quarteto Fantástico.
Bingo!
O comentário foi ótimo. O 4 é o símbolo que identifica o Quarteto Fantástico.
Mas é.
Bah, cara, fez todo sentido. O Vini fez todo sentido. E o Gui, agora fez todo sentido.
Desculpa, cara.
Alguém é foda, o cara é muito bom, eu nunca tinha pensado nisso.
Valeu.
Imagina,
podia ser... de tudo,
gente. Podia ser quatro bolinhas, ah, podia ser o símbolo dos gênios.
O cara é fera, o cara é fera.
Anos estudando semiótica pra chegar lá.
É, pois é.
Imagina, chegar aí com um cara analfabeto. Mas o que, que é isso?
Uma coisa sem semiótica, pessoal. Olha aqui. E o X identifica os X-Men.
Caralho. E o S era a esperança.
Eu tava esperando por essa, cara. Cara, o do Ash, eu já ouvi um cara falando quando ela era pequena, achava que eram dois peixes amarelos dentro de um escudo.
Ah, é verdade. Ah. Isso é Gestalt, pessoal.
Não, é Rorschach mesmo, cara.
Eu sempre olhei aquela, o rótulo da Antártica e achei que era o Homem-Aranha.
O rótulo agora da Antártica, pra mim, é uma carinha com topete.
Se a prima do Superman era Kara, eu ficava me perguntando como é que era o nome kryptoniano dela. Kal-El, alguma coisa assim, sem Kal-El, alguma coisa assim.
Meu Deus, tem nada de base isso, cara.
Prima do Kal-El, né?
Kal-El,
Kal-El. Mas enfim, e
o da CIA também, né? O logo da CIA também é, tem uma. É pra ser o C vazado, mas ninguém vê o C, né?
Da CIA não, do Carrefour, você tá falando, né?
Ah, é do
Caio. Fiquei pensando em C&A, qual o problema?
C&A, cara, que, onde que alguém não consegue ver o C ali?
Tá, mas, cara, esse do Carrefour é genial, cara.
Na hora que tu, zoado, desculpa.
Tu identifica o C ali, é perfeito. Nunca mais deixa de enxergar ele. É um dos melhores logotipos feitos, na minha opinião. Ah,
Gui. Vamos lá, Gui. Terceira chance, cara. Respira.
Tu tem dormido, Gui?
Mais ou menos.
Ah, o Guilherme nunca dorme, cara.
Sou Batman.
O Guilherme nunca dorme.
É por isso que ele não gosta do Batman. É concorrência, velho. É.
O Fabio levantou um ponto interessante, que as equipes, elas, seus uniformes servem para identificar as pessoas dentro de uma equipe, como o Quarteto Fantástico e os X-Men. E os seus símbolos também. Né? Como a gente sabe que o símbolo do Quarteto Fantástico é um cara. E os
X-Men é um vai ficar travado nisso agora, no podcast.
Pô, cara, vai virar looping eterno isso aí, cara. Tu vai ter que repetir de novo. Já. Eu vou até desligar meu microfone, que se eu começar a rir,
deixa com a risada aí na edição, cara. Vai ficar massa.
Já a Liga da Justiça não tem identificador. Né? Não, os Titãs não tem identificador. Legião Super-Heróis tem o L.
Titãs não teve uma época, na época do Wolfman, no finalzinho, que eles pintaram um pouco. Aquela época que teve as Legiões Titãs, umas coisas, sim. Eles pintaram umas coisas, mas era tão zoada.
É, tinha um broche ali com dois T's encaixados, mas não...
Mas essa questão, tu falou no Quarteto Fantástico, nos X-Men, né? Ambos foram criados mais ou menos no mesmo período pelo Stan Lee, não foram? E pelo Jack Kirby?
Sim, sim.
Então talvez por isso essa similaridade de terem uniforme, né? Como se fosse um padrão.
Eu acho que o grande lance é que eles foram criados já como equipe.
Sim, isso, exatamente.
Foram vários personagens que eles foram pegando e juntando e fazendo uma equipe, tipo a Liga da Justiça. Eles já pegaram... Quarteto Fantástico foram criados quatro para ser o quarteto, os X-Men também. Tanto que o Wolverine, por exemplo, não tem um uniforme padrão com X. Ele não era daquela galera.
A influência muito grande do Quarteto Fantástico é os Desafiadores do Desconhecido. Foi criado pelo Joe Simon e o Jack Kirby.
E também tinha um uniforme identificando.
Tinha um uniforme identificando que é roxo com um branco.
Uhum. Com aquele relógio de areia no meio.
Isso. Sim, ampulheta.
Ampulheta, isso.
A Legião tem o seu símbolo, que é o anel, né? Que é com L. Legião, L. L, Legião.
Acho que o mais clássico que a gente pode falar é a Tropa dos Lanternas Verdes, né?
Tropa dos Lanternas Verdes, aí que tem um monte de gente que usa camiseta e não sabe o que, que é.
É o sanduíche de ovo.
Até o planeta é vestido, né?
Não, é uma clareira que, incidentemente, tem o formato.
Então, a tropa, ela é precursora nessa coisa de vestir animalzinho com roupinha de gente. Tinha um esquilinho lá.
O Chimp, cara. Eu tenho um bonequinho dele. Na verdade não é dele, é do cara do mesmo setor. Mas foda-se, vamos falar que é.
Ah, ninguém sabe mesmo, pode inventar qualquer coisa.
É sim,
coisa
eu tenho dois deles,
aqui,
aí,
um
menininho.
Pois é, e tu pensa agora, por exemplo, essa coisa do uniforme, da equipe, né? Agora no filme dos Vingadores vai ter isso, eles vão ter o símbolo do o A, cada um deles no seu uniforme. Ou parece, pelo menos.
Sim. Ah, é? Vai ter.
Pelas trailers que soltaram, parece que tem.
O Stark tá pagando, né? Então vai rolar.
Vai rolar a festa. Vai rolar a festa, vai rolar. Yeah.
que eu quero ver se depois, tipo, no segundo, no terceiro filme do Capitão América, vão manter o A dos Vingadores ou é só no filme dos Vingadores, esse tipo de coisa.
É que já porque vai nos... ter uma briga, né?
Porque nos filmes já estão tendo o mesmo problema que nos quadrinhos, né? Quando tem uma. Tem um mega vilão sequestrando o presidente dos Estados Unidos, mas como o filme é do Homem de Ferro, só o Homem de Ferro vai ajudar. O resto, sei lá, não viu.
Pior.
Nem é citado, cara. Então não sei se eles vão usar uniforme de equipe em filme solo depois também.
Mas o grande mote dos símbolos começou com o Superman, né? O Superman foi o primeiro super-herói. Talvez. Talvez o Superman tenha sido o primeiro super-herói.
É meio confuso isso, mas é. Sim. Vamos dizer que sim.
É, alguns dizem que foi o Doutor Oculto, mas. Talvez não
seja. Eu já vi que o primeiro herói com poderes foi o Mandrake.
Não, mas o Mandrake tem poderes ou ele tem a ilusão?
Tem, ele é, pelo que eu sei, ele é poderoso mesmo. Ele tem poderes mágicos, assim, estilo Zatanna, né? Que, né? O Zatanna não deixa de ser derivado do Mandrake.
Mas o primeiro que teve um símbolo mesmo foi o fantasma, né? Com a caveira.
Sim.
Símbolo identificado, o anel da caveira, que ele dá o soco nas pessoas e as pessoas ficam marcadas com a caveira.
Cara, isso é genial, cara.
Eu acho que até antes dele aqui, aí já começa a sair um pouco dos quadrinhos, mas o Zorro também tinha, né, o Z.
Sim, é. Pá, marcava, publicitário, uhum. Botava a sua marca ali.
E o lance da capa também, que provavelmente foi introduzido pelo Zorro, ele acabou virando um padrão, né, pra definir o que era super-herói e o que não era, né.
É verdade.
Tanto que a história do quarteto, quando surgiu, eles acabaram criando uma equipe com aquelas características, sem capa e sem máscara, pra não confundir, porque as antigas editoras que deram origem à Marvel tinham um contrato com a distribuidora, que eles não podiam mais lançar revista de super-heróis, né? Como os caras não tinham máscara, não tinham capa, aí primeiramente eles não foram considerados super-heróis. Tem toda uma história aí que eu não...
É, um grupo de cientistas aventureiros, né?
É, na verdade, a revista do Quarteto Fantástico veio na onda das revistas dos monstros, da Atlas, né? Que foi a primeira revista da Marvel mesmo, Marvel como Marvel. Então vocês podem ver, se vocês pegarem os primeiros números das histórias do Quarteto Fantástico, acho que eu já falei isso no podcast do Quarteto, mas se pegar os primeiros números da história da revista do Quarteto Fantástico, vocês vão ver que tem muitos monstros gigantes ali aparecendo numa história, que são summonados pelo Milagroso, por exemplo, ou que eles têm que enfrentar os monstros do Topeira. Então tem uma transiçãozinha de leve aí do negócio.
Isso é uma coisa que eu já vi até com uma das... Quando vão começar a separar as diferenças entre DC e Marvel e tal e coisa, que colocam que a DC, os personagens surgiram como heróis, como grandes ícones. E na Marvel, eles eram todos eram tratados com aberrações, né? Uhum. Tipo monstros, por causa dessa herança, né? A DC vinha de revistas policiais, revistas de detetive, revistas de aventura. E a Marvel vinha de revista de monstro, revista de ameaça.
É, o que o Kurt Busiek e o Jorge Pérez colocam no Vingadores, Liga da Justiça, Vingadores, né? Eles fazem a comparação que os heróis da DC vão parar no mundo da Marvel e os heróis da Marvel vão parar no mundo da DC e como eles são tratados em cada mundo.
É muito bom isso.
Vai, eu acho a HQ definitiva de super-heróis. Vamos falar do Wolverine sem nariz?
Pois é, que história é essa? Não tô ligado.
Wolverine sem nariz foi na época que ele perdeu o adamantium.
Anos 90.
É, mas o nariz é cartilagem.
Pois é, mas eu não sei como começaram a desenhar ele sem
cara,
nariz.
Cara, ele só tinha uma protuberância no lugar do nariz, tá? Era só isso, não tinha um buraquinho.
Pelo que eu entendi, ele ficou mais bestial, né? Aí deixaram tiraram um pouco de características humanas, tipo o nariz.
É isso aí. E daí nessa época ele perdeu o adamantium, daí o Gênese, que era o filho do Cable, história complicada, pegou o Wolverine pra fazer experimentos, tirou o adamantium do Cyber, que era um inimigo do Wolverine todo recoberto de adamantium, e colocou esse adamantium no Wolverine, e o Wolverine ficou bestial, e teve que pedir ajuda do Stick e da Electra pra voltar
ser o Wolverine. Só um pouquinho, ele tenta recolocar e não consegue, não é isso?
Não, ele consegue.
Ele consegue, o Wolverine fica bestial com o adamantium?
Uhum.
Nossa, mãe...
É nessa época que o Wolverine usa uma bandana meio tartaruga ninja?
É isso aí, isso. Cara. Fica com os braços meio compridos e tal.
Essa que é a minha saga despreferida de todos os tempos, Massacre.
É podre. E o Mark Waid escreveu alguns capítulos, cara. Da Uncanny X-Men nessa época. Coitado, deve se remexer até hoje quando vai dormir. Bom, enfim, ele não tinha uniforme, ele tinha uma roupa rasgada, né? Então isso foi a coisa mais podre que já tenho. Joey Madureira desenhava ele com os braços de macaco, bem compridos. Aí depois vinha outro desenhista e desenhava ele com os braços normais. Tu nunca sabia qual era a forma original dele. Dato. Oi?
Deu Dato, eu acho.
É, desenhava ele com os braços normais, né? E o Madureira desenhava aí com o braço parecendo o braço de símio, né? De macaco mesmo, braços bem compridos. E tu nunca sabia direito qual que era a forma oficial dele, né? E ele usava uns trapos de roupa.
Outro que sofreu com por saber a forma oficial foi o Fera, né?
Sim. Uma época ele tinha a perna com duas articulações, e depois tinha só com uma. Dependia do desenhista também que pegasse.
Um era mais leão, outro era mais gato, outro era mais cachorro, outro era mais macaco.
Sucrilhos.
É, cara, foi terrível.
Tony Tiger.
Um personagem tão bom, que teve uma fase tão boa, dentro do próprio X-Factor, o drama dele de estar ficando burro, né, e ter que depois voltar à forma de peludo azul, e na época dos Vingadores, que ele, putz, era um personagem muito legal naquela época dos Vingadores, né, personagem brincalhão e tal, e virou isso aí, virou chacota entre todo mundo, e hoje eu não sei mais direito o que ele é também.
Hoje ele tá um aspecto simiesco, ele usa uns óculos assim, de aviador, em cima da cabeça, pra mostrar que ele é inventor. Ele tá nos Novos Vingadores, mas participa mais dos Novos Vingadores no lugar do Xavier pra apresentar os mutantes.
Novos Vingadores com o Xavier?
Era com o Xavier. É, os Illuminati. Os Illuminati.
Eu, a gente fala mal da DC, mas, né?
E também outro que sofreu mudança de uniforme foi o Demolidor naquela época, que ele ficou mais sombrio, talvez, não sei.
Massa velho.
Ele tinha uma armadura também, você se lembra?
Armadura com ombreiras, isso é importante. Isso. Nos anos 90 era via de regra, todo mundo tinha que usar ombreiras.
Joelheiras.
Joelheiras também, mas tinha ombreiras. É. De ferro, que ele precisa, né?
Sim. Mas não teve uma fase mais atual agora que ele tomou conta do clã ali do pé e tal?
É das sombras.
Também vestiu preto?
Vestiu preto.
O Batman sem capa. É o Batman sem capa, chifre, preto.
Pois é.
E o Cavaleiro da Lua é o Batman branco.
Cara, mas que merda esses editores fazem, né? Impressionante.
Falando no Cavaleiro da Lua, ele tem três uniformes na fase atual, né, cara? Ele usa os três, é um herói que vai mudando de roupa conforme a situação, né? Ele tem um uniforme, aquele clássico dele, tipo Cavaleiro da Lua. Ele tem um terninho pra usar quando ele tem que interagir com os policiais. E ele tem uma roupa louca, que é quando ele vai enfrentar alguma criatura mística, cara. Que é, putz, eu acho legal, cara. E ninguém estranha o cara usar três uniformes diferentes. É um caso interessante.
Porque... É uma apetrecho dele, né? Sei lá.
É uma marca dele, porque ele tem três personalidades, né?
É.
Ele realmente tem múltiplas personalidades. Três nomes diferentes que ele usa, né?
Não, mas nessa fase atual ele não chega, tipo, um uniforme é uma personalidade. É tudo a mesma, sabe? E ele vai trocando.
Não, o que eu tava falando do uniforme que ganha vida é o Venom.
Sim. Também foi uma das que a gente falou no Secret Wars, no podcast Secret Wars, que é do uniforme pra vender bonequinho, né?
Totalmente.
Mas depois vem o vermelho, depois o Venom vai pra outra pessoa, ele vira quase uma armadura de militar.
Carnificina, depois os outros Venoms lá que teve. Não, falando em Homem-Aranha, o que vocês acharam do Homem-Aranha Superior? Tá, foi uma mudança não tão drástica de uniforme, mas ele ganhou patinhas, ele ganhou uns separadores pra fora, aquela sapatilha lá do filme também, do Amazing, né? O que vocês acharam do Homem-Aranha Superior, assim, em personalidade?
Garras também, não é? Ele ganhou garras.
Garras, é verdade, nos pés e nas mãos.
Unhas.
O que vocês acharam da personalidade, da mudança de personalidade, da mudança de uniforme?
Não li nem lerei.
Não, acho que do uniforme é uma coisa realmente que ele falou. É muito tênue ali, é muito pouca coisa, na verdade, muda. Assim como já mudou aquela vez na Saga do Clone, também mudava pouca coisa, botava pra fora, disparador.
Cara, vou mexer no uniforme do Homem-Aranha normal agora?
Ele voltou pro normal.
Ah tá, mas saiu do superior e voltou pro normal.
Não é mais Octopus.
Cara, eu gostava tanto daquele superior.
É, eu também acho. Eu acho muito bom, assim, tanto que quando acabar a série superior, eu vou parar de comprar. Eu achei uma das melhores fases, eu adoro o Ben Swan.
E agora o Spider-Verse, né?
Pois tem, não.
Tu tem um monstruário gigante de possibilidade de roupa pro Aranha. Inclusive tem a Spider-Gwen que ganhou uma revista própria.
Que todo mundo tá curtindo, né?
Sim. É estranho, né? Ser tipo um Homem-Aranha e tu usar um capuz e tal. Sei lá. Não me parece prático, não sei.
É precisa de chuva, né? É um capuz em cima do capuz, na verdade, né?
Ah, mas tu imagina o seguinte, é uma versão feminina, ela tem um cabelo mais ou menos comprido, que já é uma coisa complicada, né? E ela ainda vai cobrir com um capuz, que não é a primeira...
Ela fez umas aulas com a salteadora, né?
É.
Uniforme quase igual, só que com capa. Pra fuder
é verdade. Ah, eu queria falar uma coisa, da Mulher-Aranha. Não, que a imagem dela virada com a bunda pra lua, né? Então eles resolveram fazer o uniforme diferente, ficando depois de toda a polêmica que deu do
Manara,
né? Criaram um uniforme diferente dela, mas...
Eles fizeram o uniforme da Batgirl pintada de outra cor.
Ah, mas poxa, a Mulher-Aranha ela, pelo menos era uma que tinha uma identidade própria, né? Ela não era uma mera cópia do Homem-Aranha, como é o caso da Supermoça pro Super-Homem. Sim. Ela tinha uma identidade visual própria e tudo mais e tal, aí os caras inventaram que tinha que imitar a Batgirl.
Então, e galera, o que, que vocês acham quando vem uma influência do cinema pros quadrinhos, né? A gente tava falando sobre os uniformes X-Men, que viraram roupas de couro, a gente perdeu a parte colorida, e aí o Morrison, quando assumiu, ele resolveu colocar um uniforme parecido com o do cinema. O que vocês acharam dessa mudança? Ainda mais ela vindo do cinema.
Cara, eu acho que ele não foi... Eu tenho sérias desconfianças que não foi ele que resolveu, né? Que ele foi orientado a fazer. Esse é um ponto. Segundo é que, tipo, os personagens dos quadrinhos, eles são produtos, né? Então, eles vão servir pra várias mídias. Eles vão, sei lá, vão vender boneco, vão vender caderno, vão vender tênis, vão vender quadrinhos, inclusive. E geralmente quadrinhos é o que é mais surrado na história, né? Geralmente os fãs de quadrinhos que acabam sofrendo mais. Mas como são produtos multimídia, acho que é normal essa influência atravessar de um tipo de
multimídia pra outro. Eu gostei da parte técnica, mas eu quero o teu coração. Fala com teu coração,
pô. O que eu achei? Eu achei uma merda, meu. Eu não vou ler nada dessas mudanças de forma da DC. Eu vou correr longe disso tudo. Eu acho uma bosta isso aí. Eu não quero distância.
É que eu acho que roupa preta.
Do Morrison,
o que você achou? Do Morrison? É. Cara, vamos lá. Eu sou putinha do Morrison, primeiro ponto, tá? É isso aí. Não tem parcialidade depois disso, tá?
Somos todos. Embora eu prefiro muito o do Morrison. Eu gosto. Prefiro o do Morrison. É isso aqui, cara. Esse é o tal Grant Morrison que todo mundo fala tri bem.
É, não tem mais imparcialidade depois disso. Eu sou putinha do
Morrison. Ô, Vini, cuidado, hein. O Warren Ellis pode estar ouvindo.
O Warren Ellis, né? You need
and I will always love you. I will always... Não, mas aí assim, tu sabe o que é que não me incomodou muito? É porque eu acho que naquele estilo, com o Quaito ele desenhando, sabe? E quem comprava mensal naquela época, lembra? Eu não comprava todas nessa época, mas eu comprei algumas. Era engraçado que acho que era naquela época que tinha sessão de cartas. E a galera reclamava, tipo, pô, mas esse cara desenha as mulheres tudo feia, meu. Esses caras desenham as mulheres, estão tudo feios. Os rostos dos personagens estão tudo feios também.
Meio gordinho, né?
É, e tudo, os caras não tem mais tanto músculo, né? Então assim, ele tinha um estilo diferente, o Morrison tinha um estilo de escrever diferente também, né? Era uma coisa mais crua até, mais visceral. E aí eu acho que casou bem, né? Nesse caso eu acho que casou bem. E tipo, ele botou jaqueta, velho. Ele botou calça preta. Ele, sabe assim, não foi nada muito radical. Aí eu vou comparar com a DC de agora, que eu acho muito radical, tá? O visual do Superman é legal, mas pra mim não cabe no Superman, ponto. Sou chato pra caralho, admito, tal, não vou ler mesmo. Mas eu acho que não pegou mal, porque tivemos ótimos arcos. Grant Morrison escreveu coisas naquela época que perduram até hoje, sabe? Que entraram pra cronologia dos X-Men, outras simplesmente jogaram fora, como a questão dos uniformes de jaqueta e calça preta e roupa lá Matrix e tal. Mas, cara, boas histórias sempre compensam. Eu acho que as boas histórias acabam compensando isso aí no final. E no mais, ele não descaracterizou nenhum personagem, a meu ver.
Vini, assim, eu acho que em si tá tranquilo ali. Cara, eu gostaria mais que fosse coloridos. Mas eu acho, inclusive, isso, né, na época, por exemplo, do Batman, quando tava acabando aquela série de filmes tal, que o Schumacher tava ferrando com tudo, e o Batman tava voltando da cadeira de rodas, os caras tentaram fazer um uniforme preto, como era do cinema. Mas, poxa, um personagem preto que trabalha de noite e tal, ele é funcional, o uniforme, mas não aparece bem, né? Não consegue ler ele direito.
É, de fato.
Consideração isso também, contraste na impressão, né?
De fato.
Sim, acho que para isso serve o Batman com capuz azul, né?
Isso é que nem aquela história do fantasma, né? Que o fantasma, quando foi criado, era para ser verde.
Sim.
O desenhista fez ele verde, mas aí o editor rapidamente mudou para roxo para fazer contraste com a mata.
É, a mesma coisa do Hulk, né? O Hulk só ficou verde porque... Por causa do
erro da cor. Foi erro de impressão, mas o fantasma é que o cara criou ele e falou, ele vai ser verde para se camuflar na mata. Uhum. Aí quando o editor viu a primeira impressão, ele falou, não, pinta de roxo pra ter contraste com a mata. Tipo, foda-se o argumento original.
Não, e aí no Brasil foi impresso em vermelho porque não conseguiu imprimir roxo. E os daltônicos. Cara, assim, e os daltônicos se perderam.
Então, quando lançaram o bonequinho aqui no Brasil do Fantasma, tinha o vermelho e o roxo, né?
Sim. Não, mas só uma dúvida. No Hulk, no caso, foi um erro de impressão, é isso?
Isso.
Uhum. Tá, mas os raios gama são verdes, não são?
É, não sei.
Sim, eles não conseguiam imprimir cinza. Eles não conseguiam imprimir cinza na época.
O cinza não viu o que era raio gama, cara.
Não sabia nenhuma.
O que eu quero dizer, Vini, é que no fim, por um erro, se corrigiu, porque faz todo sentido, né?
Eu
se ele é fruto dos raios gama e eles são verdes.
Os raios gama não são invisíveis no mundo real, até invisíveis.
Então, pelo que eu tô jogando no Google aqui, raios gama não são verdes, não, viu? Isso daí é coisa.
Ah, então. Então a gente criou essa coisa por causa do Hulk, né?
É, eles estão fora do
expressão de que é verde.
Fora do espectro.
Ah, bom. Bom saber disso.
Fora do espectro visível.
Mas então, a impressora, sei lá o que que fazia lá no Gibis, não conseguia imprimir cinza, porque o cinza é uma composição de várias cores. Uhum. Ele não é feito só do preto, no caso. Naquela época,
então, mas né? Parece que não saiu verde, né? Saiu de várias cores, e aí escolheram continuar no verde.
Escolheram verde, isso. Ficava melhor com o calçãozinho roxo.
Meu Deus.
E já que a gente tá falando de uniformes, uma coisa que tem também é uma combinação que super-heróis sempre usam cores primárias.
Sim.
E super-vilões sempre usam cores secundárias. Vocês já repararam isso?
Uhum. Olha só,
meu Deus.
Não, eu nunca tinha reparado, confesso.
No podcast do Quarteto Fantástico, eu fui citar um vilão inimigo do quarteto que vestia verde e roxo. Não sei se vocês lembram. Isso aí é o nome de 20, né? Ah, é o Coringa?
É.
Ah, é o Hulk? Ah, é não sei quem? É o Lex Luthor? Ah, não sei.
É.
Enfim. O Brainiac.
É, exato, sabe? Então, realmente, isso aí comprova isso que o Guilherme acabou de falar.
Quer dizer que a Mangueira...
Charada.
Quer dizer que a Mangueira é do mal?
Escola. Eu tenho que opinar sobre a Mangueira?
Não.
Olha que a Mangueira vai entrar.
Nós pedimos por isso.
Bateria da Mangueira?
A bateria da Mangueira tá carregada.
Eu ainda tô chocado com esse negócio dos heróis cores primários e vilões cores secundárias. Eu tô pensando.
Superman é só primária, né?
É. Que é bem eu li aquele livro do Grant Morrison. Eu tô pensando que é bem provável que ele tenha falado disso e eu tenha esquecido, mas.
Tem uma história que eles falam disso agora, eu não sei qual, mas que estavam ensinando pra uma criança como identificar quem eram os heróis e quem eram os vilões. E daí eles dizem, os heróis sempre se vestem com cores primárias. E os. Se a criança soubesse que era coisa demais, mas enfim.
Exato.
Né? E os vilões sempre se vestem com cores secundárias, tipo verde e roxo e tal. Por isso que o Hulk
tipo verde e roxo, vilão. Sempre essa combinação, né? É. São várias cores secundárias, por exemplo, verde, roxo. Verde também.
Tá verde lá. Claro, verde escuro.
Lilás escuro.
Lilás, violeta.
As cores assim, variadas.
É o full spectrum.
Destino mais bacana.
Com a mangueira ou com...
As cores.
Ah, tá.
A mangueira é consequência.
Mas, ô Guilherme, tu que é um fã confesso do Homem-Aranha, cara, vamos...
Eu sou?
Leu Homem-Aranha, tu falou no podcast, cara, enfim.
Opa!
Bom, cara, o Homem-Aranha já sofreu com muitos uniformes, né, cara? Teve duas fases que ele usou uma roupa robótica, né, cara? E pegando, por exemplo, lá na Guerra Civil, quando o Tony Stark tava apadrinhando ele, deu uma roupinha pra ele. O que tu achou daquela roupa da Guerra Civil?
Bom, parafraseando o Dudu, eu achei uma bosta!
Ô Vinícius, aquele uniforme que o Stark deu era tão ruim que ele tirou a máscara na frente de todo mundo.
É, cara. Cara, era muito tosco mesmo.
Ele não usa direito o uniforme como ele poderia usar, todos os recursos e tudo mais. As histórias são muito fraquinhas, são... aquela história do rumo à Guerra Civil lá, não sei se vocês leram.
Cara, eu li todos os Tains.
Pô, eu achei legal aquela, Guilherme.
Eu não curti. Tem uma história do Homem de Ferro, que ele vai virar secretário de defesa dos Estados Unidos, que é muito mais interessante. Procurem por isso, Invencível Homem de Ferro especial.
Eu posso conversar um pecado pra vocês? Eu odiei Guerra Civil porque eu li todos os Tains juntos. Odiei. Aí um dia eu fui pegar da Salvat, comprei, fui dar uma segunda chance, li só ela. Cara, que legal. Como é um alívio tu não ler aquela droga toda, das mensais todas, sabe? Tinha umas que descaracterizavam os personagens completamente.
Mas do Homem-Aranha, eu lembro que tem um fanfilme que é inspirado nos filmes do Raimi, e o cara vai contar pra um amigo, pra alguém assim, que ele é o Homem-Aranha, e mostra o uniforme. E o cara assim, pá, que legal, não sei o que. E o cara fica mais impressionado com a capacidade do cara de costurar o uniforme daqueles do que tudo que ele pode fazer. Pô, como é que tu fez isso sozinho, cara? É demais essa roupa aqui, cheio de textura, escambau e tal. Pô, ninguém pensa nisso, né? O Super-Homem, inclusive, é um cara que, pelo menos na época do Burn, né? Quem fez a roupa foi a mãe dele. E nem trouxe. Aham,
verdade.
O Batman comprou.
É. Não tinha
mãe, né, coitado?
Nem pra dar uma dica.
É nada, tadinho.
Será
que foi o Alfred que fez?
Tadinho.
Então foi legal isso, cara.
Por isso, inclusive, agora ele vai voltar a usar calça jeans e camisa, né? Porque ele quebrou a roupinha criptoniana, não tem mamãe pra fazer.
É verdade. E o Lanterna, que já é o uniforme com o pensamento. Ou seja, sem o pensamento, ele está.
No. Uma vez eu vi uma teoria meio maluca sobre como que eles criam o uniforme, eles só criam coisa verde, né?
Sim.
Mas o uniforme tem uma parte branca e uma parte preta. Aí o... esqueci como que chamava aquele desenhista que fez o Renascimento lá, a Ressurreição do Lanterna Verde. Isso, eu vi uma entrevista com ele falando que ele não fazia luz e sombra na parte preta, ele deixava tudo preto chapado. Porque na interpretação dele, o que eles faziam lá era absorver a luz. Então, na verdade, lá não tinha nada. Ele tava nu, só que eles absorviam a luz e só via a sombra.
Oh, não!
Safadinho.
Basicamente é isso.
Cara, eu nunca mais vou conseguir dar uma HQ do Lanterna Verde, é culpa de vocês.
Revelações dessa noite.
Ou ele fazer um verde tão escuro que é preto, né?
É. Tipo o azul do Batman.
Não, e puxando a DC, cara, um outro uniforme que tá vindo na minha cabeça, que foi uma grande mudança, né, cara, foi o Aquaman. O Aquaman era tosco, era aquela coisa ridícula, laranja com verde e limão, e aí decidiram colocar culhões, né, no Aquaman, tiraram o braço dele, colocaram um gancho.
Tiraram o braço, colocaram culhões.
Colhões. É, barba.
Não, também colocaram uma roupa meio de gladiador nele. Cara, aquilo era animal do Peter David, né? Aquilo foi muito bom. Então tem que vão usar no filme agora, né?
Ah, mas antes disso mesmo, né? Naquela época mais clássica, assim, ele também teve uma outra roupa que era azul e roxo.
Isso, do Peter David, né?
Não, bem antigo, bem antigo.
É? Ah, com ondas?
É, que era uma coisa assim, era tipo um uniforme do Atlante lá, da Guarda Real, não sei como é que funciona.
Não sei se vocês assistiram aquele desenho Batman The Brave and the Bold.
Sim,
assisti. Você lembra do filho adolescente do Aquaman? Ele tinha um filho adolescente que era mó revoltadinho, ficava o dia inteiro mexendo no celular e tal. E ele usava esse uniforme azul de ondas.
É, que eu lembro que o Aquaman aparecia ali como um mané, né? Sempre atrapalhava, mais que ajudava.
É, ele era tipo o Hércules, assim, do herói.
Porque o Aquaman da Liga da Justiça, do Super Amigos, se a gente for voltar um pouquinho mais, um pouquinho muito mais, né? Ele era meio panaca, assim, né? Tornava pra ele, né? E olha, putz, apareceu esse mané aí de novo na tela, meu. Porra, me dá o Batman, me dá o Super-Homem. Me dá até os Super Gêmeos aí, sabe? Mas tira esse cara daí. O cara andando com um pé em cima de cada um dos pés em cima dos golfinhos, assim, ele meio que... Ah, que coisa tosca, né, cara? Pelo amor de Deus.
O Dudu tá revoltado hoje.
Eu tô, cara. É, eu tô, hoje eu tô meio hater.
O que importa é o que você leva no seu coração.
O pior é que eu acho o Aquaman um personagem bom, cara. Só que ele não... É difícil algum roteirista saber trabalhar aí.
É difícil algum editor não acabar com ele, né? E não dar uma merda já feita na mão do roteirista.
Eu acho que o Aquaman sofre um pouco o que a Mulher Maravilha sofre. Que é... Todo roteirista que pega... Raramente um roteirista realmente conhece o personagem e sempre acha que sabe o que tá errado e quer mudar tudo. Aí entra um roteirista novo, muda tudo, entra outro roteirista, muda tudo.
Mas o que o Geoff Johns fez pro Aquaman foi interessante.
Eu li o comecinho e eu não gostei tanto assim não também, viu?
E ele não mudou o uniforme.
Não.
Ele, na verdade, ele voltou um pouco pro básico, né?
Quer dizer, ele mudou, né? Na verdade, o uniforme dos Ovos 52, né? E voltou pro básico mesmo.
Sim.
Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso Flashpod sobre uniformes, a nossa alta costura, nossos estilistas aqui de plantão estão todos dando seus pitacos. E a gente sabe que a verdadeira Vespa só veste Valentino. E a gente vai escolher agora os nossos uniformes preferidos e os nossos uniformes despreferidos. Vamos começar então comigo, pode ser?
Com certeza.
Os meus preferidos são o do Spirit e o da Viúva Negra. O do Spirit é praticamente só a máscara, né? A máscara Domino, que eles chamam, né? E da Viúva Negra, o uniforme de couro. E o meu uniforme mais bizarro, um dos mais bizarros que eu consegui pensar agora, foi o do bumerangue, que ele tem bumerangues colados por todo o corpo. Agora o Fábio vai dizer os dele.
O que eu acho legal, então, é o Super-Homem do DC 1 Milhão. Na verdade, quase todos eles ficaram em uniformes legais. Eu posso colocar um meio termo, que eu acho que a roupa é ridícula, mas eu gosto do personagem, que é o Nuclear, Firestorm. E um que é tosco mesmo é o Robin original. O Dick Grayson lá, aquela cuequinha.
Não, cara, eu ia falar isso, cara.
Ah, tu ainda pode falar do Asa Noturna, dançador da discoteca lá. Pô.
Fala aí, Vi.
Então, cara, o meu uniforme mais tosco é o do Fábio também, cara, que é o Robin sem calça, que é ridículo aquilo, não sei como. Pelo amor de Deus, cara, botem uma calça naquela criança.
Mas muita escrotidão.
Não é só isso, ele tem coisas chamativas, ele atrai as balas.
Enfim. É o menino alvo.
É verdade. Boa, né? Isso explica porque que o Batman leva o Robin sempre com ele, né, cara?
Sim.
E cara, um uniforme que eu gosto bastante, cara, muito mesmo, é o uniforme do Super-Homem do Entre Foice e Martelo, cara. Eu acho bacana, assim, principalmente porque ele vai evoluindo, né, cara? Ele vai ficando mais velho e os pequenos detalhes vão mudando, deixando ele com mais cara de soberano. Enfim, eu gosto bastante do uniforme dessa realidade alternativa.
Santiago?
Bom, eu vou ser um pouco óbvio nos meus uniformes, os que eu mais gosto são do Homem-Aranha, acho muito icônico, e o do Batman também, principalmente o do Reino do Amanhã. Inclusive, eu tenho um action figure desse Batman que é genial, assim, com aquelas asas e tal, é muito, muito legal. E o uniforme que eu não gosto é da Garota Marvel, que é muito foda uma mina ter que lutar de sainha, né, cara?
Aquela roupa verde, né?
Exatamente. Me lembra muito a depois a She-Ra do desenho.
Pô, o garoto tipo das Garotas Marvel.
Maior porradeira e tal, e a mina com uma sainha ali e tal, que nunca mostra nada, mas que no fim mostra tudo, né, cara?
Qual garota mais, a Rachel ou a Jean?
A Jean, aquela original, a criação original lá. A
de orelhinha?
Isso, com a sainha verdinha e tal.
Uhum. Outra pessoa que luta de saia é o Hércules, né?
Uhum. É, mas aí ninguém quer olhar ali pra baixo, né, cara?
Olha
o Wolverine numa terra alternativa.
Não fala
olhou,
isso.
Olhou até demais, né? Não, quer dizer que ninguém quer olhar porque o Hércules é uma porradeira, né, cara?
Esse da Garota Marvel era bem padrão na época, né? Aquela Batwoman e Batgirl originais era o mesmo esquema no uniforme.
Tu pega a série clássica de Star Trek, todas elas usavam aquela sainha básica, né? Curtinha e tal. Então era meio que padrão mesmo na época.
Tudo?
Cara, eu vou exagerar um pouquinho, vou dar dois exemplos de cada, tá? Eu curti muito o uniforme dos bons primeiro, tá? Eu curti muito o uniforme do Capitão América. Ali nos Supremos, né, que eu acho que acabou influenciando a linha normal, o universo normal da Marvel depois também. E saiu do óbvio, saiu daquela coisa do cara vestindo simplesmente a bandeira, né, influenciou o cinema, enfim. Não só o uniforme, mas eu acho que até o personagem também amadureceu um pouco com isso. Esse é um aspecto. Um outro que eu gostei também, é uma equipe, eu vou diferenciar um pouco. É de uma equipe inteira, que quando começaram a sair os dois volumes da claro, primeiro aquele com Craig Kyle e depois saiu um com Rick Remender da X-Force, e eu gostei muito da maneira como eles padronizaram os uniformes sem padronizar, ou seja, todo mundo ficou com aquele tom meio cinza, aqueles tons meio escuros, e os uniformes são diferentes, mas as cores são padrão. Eu achei bacana isso aí, pra identificar que eles estavam num tom mais violento, eles tinham objetivos totalmente diferentes das outras equipes mutantes, isso eu achava legal, tá? Então acho que esses são esses dois pontos.
É a mesma coisa que tá acontecendo no Thunderbolts agora. Thunderbolts da nova Marvel, eles estão em preto e vermelho.
Ah, legal. Eu não tô acompanhando, mas eu achei a ideia bem bacana. Tu não tira a individualidade dos uniformes de cada um, mas eles têm os tons, os mesmos tons, identifica, né, como equipe.
X-Force tinha também, né?
Eu vou chegar lá. Olha só, dois pontos ridículos, que eu acho, sabe? Veja, talvez pra quem tá ouvindo não vai achar tanto, talvez vocês não achem tanto, mas é porque eu acho totalmente descabido e não tem explicação. Primeiro, uniforme anos 90 do Ciclope, tá? Aquele trocinho amarelo que eu acho que tá segurando só aquela cuequinha dele, né? Meio que um suspensório meio esquisito, com os bolsos, né? Parece que ele vai tirar um monte de acessório ali, mas ele nunca tirou nada. Pra mim, eu achei sem sentido aquilo ali. Não faz sentido nenhum, né? Botar o cabelo pra fora e tal. Eu achei desnecessário, né? Desnecessário, tanto que ele mesmo não comenta essa mudança de visual dele enquanto personagem. Outro ridículo pra mim, assim, não dá, Cable. E eu tô falando do Cable quando ele apareceu pelas primeiras vezes, com aquelas ombreiras que era meio com suspensório um pouco mais grosso, sem camisa por baixo. Uhum. Depois vai ver se a gente bota as fotos aí quando a gente for postar o episódio. Mas era, cara, não tem sentido algum, sabe? Sei lá, eram umas ombreiras. Na verdade, o uniforme era tipo calça. E como se ele não usava camisa, era como se fosse um suspensório mais largo, sem nada por baixo. Então, cara, não tem sentido aquilo ali.
Ah, mas tu lembra do Thor do Deodato?
Lembro, cara.
Mas apelou, perdeu.
Lembro. Mas enfim, é porque esses dois aí me marcaram negativamente, sabe? Tipo assim, não tem explicação. Eu adorei quando o Joss Whedon pegou de novo, voltou os X-Men para os uniformes e ele trouxe o Ciclope de volta pro. Basicamente porque ele era antes, né? E aqui esse uniforme aí não fazia sentido nenhum.
Carlos?
Eu também, já que tá liberado falar dois de cada, eu vou falar dois de cada também.
Beleza.
Vou começar pelo ruim. Eu tentei fugir dos anos 90, porque é meio fácil demais ficar pegando uniforme dos anos 90 pra falar super-herói com uniforme ruim. Então eu vou falar primeiro um bem recente, que é o uniforme do Capitão Marvel pós 952. Com aquele capuz, Assassin's Creed, aquela
porra. Ah, tem uma figura disso.
Cara, eles pegaram um personagem que milagrosamente tinha conseguido sobreviver por décadas sem perder aquela essência de ser um personagem mais inocente, de ser uma criança que usa as cores chamativas mesmo e tem cara de bobo mesmo. Pegaram aquilo lá e fizeram um visual badass mesmo, sabe?
Eu tem acho que lembrar marco. Que antes, um pouquinho antes, ele virou o mago, né?
Sim,
ele virou branco e barbudo.
A cagada já começou aí. É. Mas, nossa, eu acho uma cagada tão grande que tudo que eles fizeram com o Capitão Marvel, desde que tentaram reformular ela pro Capitão Marvel Jr. virar o novo Capitão Marvel e virar o Shazam, e ficou totalmente perdido. Até hoje não sabem o que fazer com esse personagem, de tão cagado que ficou. Esse é um dos piores, assim. E o outro é um menos conhecido, que é na época do, naquele um ano depois, fizeram várias formações de novos titãs que ficavam aparecendo rápido, sumindo e tal, e colocaram vários personagens novos ali. E um dos personagens que eles colocaram foi o Poderoso. Não sei se alguém de vocês vai lembrar desse cara. Ele era basicamente uma versão masculina adolescente da Poderosa.
Ah, sim, obrigado.
Então ele era um adolescente, tipo, meio grandão, assim, com uniforme, com aquela boob window, sabe? De janelinha de peito. Só que ele tinha o peito cabeludo saindo por ali.
Mas ele tinha um outro problema, se não me engano, que ele apareceu na revista da Supergirl e ele era meio doente mental, assim, ele tinha uma fixação por alguma coisa, não lembro o que era.
Ele era, eu não lembro. Foi um personagem que eles tentaram começar a desenvolver, mas rapidamente alguém foi esperto e matou ele com uma lança enfiada nesse buraco. Que
maravilha!
Ele apareceu, nem falaram como ele morreu, ele apareceu pendurado ali. Não sei se foi na Crise Infinita, acho que foi uma história dos Titãs, que o Cyborg pega um grupo de heróis e decide fazer ele mesmo os Titãs.
Ah, tá.
E aí morre todo mundo. Basicamente, o Cyborg mata umas quatro equipes de Titãs tentando se provar.
Sim, Liga da Justiça versus Titãs, não?
Não lembro. Foi uma fase bem negra pro Titãs. Aí, de uniforme bom.
Cara, desculpa, só pra puxar o que tu falou da DC, né? Do uniforme de Shazam, cara. A gente esqueceu de falar do Lobo, cara. Eu vou trocar, cara. O pior uniforme pra mim é o do Lobo 952. É isso, tá? Fica o desabafo aí.
Diz o Lobinho, né?
É. Pior uniforme, pior personagem.
Lobemo.
Pior versão.
É verdade. Eles fizeram a cagada ao contrário do Capitão Marvel, né? Pegaram um personagem badass e deixaram ele bobo.
Ele virou o Crepúsculo ali.
É.
logo Crepúsculo.
Bom, mas aí indo pros uniformes bons, eu vou manter os dois no universo do Batman. Um é o Batman da Foice e o Martelo, que é... Uhum. Eu achei muito bem adaptado aquilo, aquele Batman russo. Ficou muito foda.
Uhum.
Porque ele é uma roupa que você consegue imaginar um russo revoltado daquela época usando, sabe?
Bolchevique.
Ficou muito foda. E o outro é a Batgirl, mas não a Batgirl nova que fizeram, a Batgirl Cassandra Cain.
Ah, sim.
Aquele uniforme com costura na boca, aqueles bolsos gigantes no cinto, sabe? Que ele realmente tirava coisas de lá, diferente do Ciclope. Realmente usava aqueles bolsos.
Quem bolou foi a Helena, né? A caçadora.
Foi, foi. Mas o jeito que desenhavam pra ela, que é o olho que sempre ficava coberto por sombra, né? Não era aquela lente branca.
Uhum.
Provavelmente, eu imagino que ali tinha uma lente normal de óculos escuro, né? Que é muito mais realista do que uma lente branca. Eu acho muito foda aquele uniforme. Com aquele símbolo do morcego vazado, com tipo, só a costura amarela. Acho muito bom. Eles conseguiram fazer uma super heroína, mais ou menos gostosona, magrelinha e tal, mas pequenininha, mas com uniforme colan, que não ficou tipo mega sexy, ficou sinistrão. Eu acho muito bem bolado aquele uniforme. Inclusive, eu tenho um bonequinho dela aqui.
Eu tenho a estatueta.
Tem aquela. Vocês já viram uma estatueta que ela tá tipo pulando por cima de dois bandidos assim?
Não, nunca vi. Foi foto.
E é isso, esses são os heróis.
Vamos nos despedir de vocês, espero que tenham gostado da nossa apresentação, do nosso jardim da infância. Fábio?
Bom, evitem o roxo e verde, então. E não esqueça o casaquinho.
Santiago?
Bom, tá, galera, valeu. E queria indicar o Zodcast, que é um podcast sobre cultura pop, né? O endereço é www.zodcast.com.br. Dá uma ouvida lá, diz o que achou, isso aí.
Dudu?
Evitem desenhar o Coringa com o visual da Piada Mortal, dá muito problema.
Carlos?
Opa, é isso aí, galera. Obrigado por me chamar. Foi um prazer participar. E precisando de um fã de Batman aí pra dar palpites, é só chamar.
Vini?
Cara, eu acho que eu vou estabelecer um uniforme pros dois quadrinhos depois desse episódio. Enfim.
Opa!
Pra quem estiver ouvindo aí, cara, eu tenho um videocast, né, de quadrinhos. Basicamente é um vlog onde eu comento as minhas experiências de leituras semanais, assim, é. É, basicamente o nome do canal é Dois Quadrinhos, tá? Número 2 e quadrinhos, e aí, caso te interesse, tu acessa lá, beleza?
Lembrando que é no YouTube.
É, no YouTube. Cara, foi um prazer participar do podcast com vocês. Aguardo novos convites. Um beijo no coração de todo mundo aí.
Agradeço a presença de todo mundo e quero lembrar vocês para acessar o nosso blog, que é splashpages.wordpress.com, que lá toda semana, pelo menos, tem um post novo. E a gente está se esforçando para fazer um podcast por semana também. Vamos ver se a gente consegue. Até a próxima, mergulhadores e mergulhadoras.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba.
Na mesma pegada do Demolidor, tá saindo os uniformes do Quarteto Fantástico, né?
Não, não.
Alô?
Oi.
Oi?
Oi.
Oi.
E que deu?
Pode falar. Eu não tenho nada.
Qual que, desculpa?
A Liga dos Vingadores.
Tu acha melhor a HQ de super-heróis escrita?
Eu acho.
Mas você acha melhor?
Polêmica!
Eu vi seu
não, artigo. Não é polêmica, mas ela não é muito bombada assim, né? Nunca não teve um encadernado, não teve nada assim, ela não é muito exaltada. Teve
duas até.
Teve encadernado
e Liga da Justiça versus Vingadores?
Teve duas.
Caraca!
Não, isso eu fico surpreso tu falar
isso. Youngblood fica onde no teu coração, Guilherme?
Fica na Avenida Entupida.
Ah, do lado de Heróis Renascem.
Não, do outro.
Citação obrigatória.
Citação obrigatória.
Você tinha um William, você devia ter muitos mais jogos diferentes.
Eu tinha um monte de jogo tudo pirata no HD, assim.
Ah, é? É.
Eu não disse isso.
É, tu vai cortando.
Tá, ficava do, o meu HD do Wii ficava do lado do HD dos scans. Ah, mas segue aí, Guilherme. Vinícius tá vivo?
Acho que não.
Sim. Acordou. Tomou um tapão ali, acordou.
Bom dia.
Vini.
E aí, Guilherme? Já estamos com...
Tô aqui, cara. Enfim,
tá. É, eu li, tá bem legal. O Vini tá com um delay da Zona Sul.
É. Dá uma raiva, cara, que coisa.
Vocês não querem fazer um esquema, tipo, cada um fala um uniforme bizarro e aí fecha?
Isso que eu ia falar.
O cara ficou tanto tempo calado, na hora que ele ia falar, alguém passou na frente.
Tem que aproveitar o delay dos outros, né?
Boa parte do que tá acontecendo aqui não vai ser levado a sério depois, né? Tá, ficou ruim? Pode falar, comenta aí. Tá, eu sei que ficou ruim. De 0 a 5, 39.